agência ameaça rebaixar nota de risco do Brasil por piora das contas públicas. 5 anos após ser elevado à categoria de grau de investimento pelas agências de classificação de risco, o Brasil recebeu um duro golpe. Primeiro a promover o país em abril de 2008, a Standard & Poor's também foi a primeira a reduzir a perspectiva positiva das condições macroeconômicas brasileiras, que saiu de um estável para negativa, por conta do baixo crescimento e dos gastos do governo. É o primeiro passo na direção do rebaixamento da nota de crédito do país, algo que pode ocorrer ao longo dos próximos 2 anos, segundo a Standard & Poor's. A nota dada pelas agências de rating funciona como um selo de qualidade para o investidor estrangeiro aplicar os seus recursos no país. O movimento da Standard & Poor's acontece poucos dias depois de o governo mudar a tributação sobre o capital externo para trazer mais recursos para o país. A decisão foi sustentada, segundo o comunicado da agência, pelo baixo ritmo de crescimento do PIB nos últimos anos, aliado a uma política de expansão de gasto público. De acordo com a nota assinada por Sebastian Bios, analista de crédito da companhia, essa dinâmica recente do país resulta em sinais ambíguos do governo, que reduzem a confiança nos investimentos estrangeiros. MP diz que a FIFE é outro assunto. Pode ser cassado por dupla função. Eu vou poder fazer só um parênteses aqui. Eu não entendo. Dona Dilma, eu não entendo. Algo inédito na história desse país. O senhor Afif está lá, é vice-governador de um estado importante como é o estado de São Paulo. Não é um pretende, inclusive, vários presidentes, governadores que, inclusive, morreram no exercício do mandato e o seu vice teve que assumir. O Afif é um ótimo vice-governador. Seria um ótimo do ministro, mas preencher as duas coisas. Eu não sei como é que é feito. Alguém me disse que segunda e terça ele está aqui em Brasília. Ele é ministro de Minas e Energia. E quarta e quinta ele é vice-governador. E ainda mais depende da viagem do presidente da República, que quando viajar, aí suspende o ministério e ele está lá. Para que isso, dona Dilma? Para botar alguém no ministério, só para trazer o PSD, para dar um apoio com 3, 4 minutos na televisão? Esse troca-troca, que a senhora tantas vezes criticou duramente, a senhora fez de uma maneira cruel. Ficou feio para a senhora. E depois orienta o seu governo para não deixar criar o Partido da Marina. O dela pode. O PSD foi criado com todas essas garantias dadas pelo governo. E quando chegou a vez do Partido da Marina, o governo entrou para impedir, para desclassificar. Eu fecho parênteses. Eu digo com toda sinceridade, este é um assunto realmente sério. A senhora presidente da República, que o Lula agiu com tanta competência, quando botou ela na direção da Casa Civil, quando colocou ela como pai do PAC e transformou ela em presidente da República. E olha que o Lula não tinha grandes assessores para isso. Era ele. Era ele. Olhando em roda os assessores que ele tinha, que o conduziram no início do seu governo, uma parte ligada ao PT mais avançado, mais progressista, a igreja de Dom Evaristo saiu fora. Porque achou que o PT estava se identificando muito com o centro-direita. E os seus aliados mais fiéis que estavam no governo estão lá no Mensalão. Então o senhor Zé Dirceu, que era o homem forte, o braço direito dele, praticamente ele teve que demitir e depois foi cassado e depois foi condenado. Então Lula praticamente conduziu sozinho. Numa hora difícil. Eu também posso dizer, senador Cristóvão, eu fui o daqueles que desestimulou o pedido de impeachment do Lula. O PFL estava fazendo, estava reunindo, estava crescendo. Reuniu os grandes juristas do Brasil para discutir o impeachment. E o Bornage, presidente do PFL, meu amigo, me convidou para participar de uma reunião. Quando cheguei na reunião, os juristas estavam dizendo, vamos ver agora o pensamento de um político que participou do impeachment do Collor e sabe como é que é. Eu respondi, os senhores me respeitam, os senhores juristas. Os senhores são excepcionais, são o que tem de melhor no Brasil. Mas para o impeachment nós não precisamos dos senhores. Vocês não vão encontrar nos compêndios que tratam da matéria nada que oriente sim ou não para fazer o impeachment do Lula. Essa é uma decisão política. Essa é uma decisão de debate, de análise política. Primeiro olhar o fato. Se o fato existe, se ele é concreto, se ele é real, e se ele terá repercussão e terá o apoio popular. E segundo, ter maioria para levá-la adiante. E os juristas concordaram. E o Bornhausen concordou. E o PFL e o PSDB não entraram com o pedido de impeachment. Concorreu muito o presidente Fernando Henrique. Ele dizia que se tocasse no Lula, ia ser uma revolução. O povo ia gritar, porque é um operário, é um homem simples, é um homem humilde, a burguesia está aí, etc. E tal. Se não tocasse no Lula, melhor era deixar o Lula sangrando até o fim do governo. Aí o Fernando Henrique errou. Muita gente errou. O Lula teve a fantástica competência de, no meio do Mensalão, no meio do descrédito que ele tinha, na impopularidade que naquela hora existia, ele se reelegeu presidente da República no primeiro turno. Se ele conseguiu fazer isso, a presidente Dilma, que está com os índices de popularidade mais altos que a gente conhece, que tem o respeito de toda a nação. É muito estranho as últimas posições da presidenta. Ela considera a Copa do Mundo e as Olimpíadas a coisa mais espetacular do Brasil. Ela acha que ela vai passar para a história inaugurando 12 ginásios de esporte. Eu tenho vergonha. Não existiu, nós vamos para o livro dos recordes. Lá vai estar. Nunca na história do mundo, nem na Grécia, nem em lugar nenhum, se gastou, se deu tanta importância, se fez tantas obras destinadas ao esporte como no Brasil da presidente Dilma. Aí é uma maravilha. Lugares que nem o Rio Grande do Sul chega a ter 2. Um era pouco, fizeram 2. Um mais espetacular do que o outro. É verdade que a empreiteira que fez o estádio do Grêmio, ao lado do estádio, construiu, comprou terreno de roda e o índice, que era de 4 andares, passou a 32 andares. Ela vai construir 4 torres de 32 andares, como parte das negociações. da Dilma está jogando bem. Achei bonito o golo que ela fez lá em Pernambuco. Até foi elegante, porque o governador botaram a bola na linha do pênalti e pediram para o governador de Pernambuco chutar. E ele, com a maior elegância, passou a bola para a presidente e ela fez o golo. E foi bonito ver a alegria dela. Parece até que ela acreditou que tinha feito um golo que valia. Mas é impressionante. Vossa Excelência fez um discurso, Vossa Excelência está falando, eu estava vindo para cá. Sobre a estrada lá na sua região. 8 estádios. O de Brasília é uma maravilha. Pelo que a gente vê hoje no Brasil, só a parada gay vai lotar aquele estádio. Bota 3 milhões em São Paulo, não sei o que aonde. Vem ontem aqui, por exemplo, um movimento cristão chamando o Brasil inteiro, tinha 45, 50 mil pessoas. A parada gay é coisa de 2 milhões, 3 milhões. Eu acho que se quiserem fazer sucesso mesmo, é botar a parada gay. Porque gama e brasiliense vai ser difícil. Só quando eles chegarem no bloco C, tem o A dos primeiros, depois tem o B, o C, eles ainda não chegaram lá. Quando chegarem lá, pode ser que tenha gente. Diz que o senhor Luiz Estevão vai ter verba que está congelada, devolvida, e vai aplicar de novo no futebol, que nem ele fez no passado. Essa é a grande obra da dona Dilma. Nunca na história do mundo 12 ginásios de esporte ao mesmo tempo. Alguns lugares, 2, que nem o Rio Grande do Sul. São Paulo tinha um estádio espetacular, o maior do Brasil, o Morumbi. Era questão de fazer arranjos. Como Lula é do Corinthians, não gosta de São Paulo, e o Morumbi é de São Paulo, nem deu bola para o Morumbi, vamos fazer um estádio novo. Então, vamos fazer um estádio novo e uma cidade nova, lá numa região não sei de onde. Eu perguntei, meu amigo Cristóvão, num debate, mas por que em vez de dedicar esse dinheiro a esse estilo, não se dedicasse ou à educação, fazendo 12 super escolas de educação integral, ou à saúde, fazendo 12 complexos hospitalares de primeira grandeza? A resposta que veio na televisão, das perguntas do povo, gente que eu não sei quem é, mas um rapazinho disse o seguinte: olha, doutor Simão, o senhor acha que se suspender a Copa do Mundo e se suspender as Olimpíadas, eles vão botar esse dinheiro na educação ou na saúde? O senhor acha mesmo que eles vão fazer 12 complexos de educação ou de saúde? É claro que não vão, senador. Então deixa fazer os estádios de futebol mesmo. Então deixa. Esses eles vão fazer. Esse eles vão fazer. Pode ser. Essa é a realidade. Eu não sei. O senhor senador Cristóvão, estava lá no governo de Brasília, mas eu era fã do PT. Eu tinha uma inveja, eu acho que a minha inveja não era nem inveja cristã, era uma inveja pecaminosa, de ver aquele pessoal que quase tinham ganho a eleição, lutando. Olha, quando eu vejo o Suplicy, 2 meses pedindo uma audiência com o Lula e o Lula nem responde. Aí ele vai por conta dele no escritório, senta ali no gabinete e diz para a secretária: quero falar com ele, eu quero 2 minutos com o Lula. Depois de não sei quanto tempo, o Lula recebeu. Durante 15 minutos. E o Lula e o Suplicy entregou a carta a ele. Ele não disse nada. Não deixou tirar a fotografia. Não apareceu a fotografia do Lula entregando uma carta, do senador entregando uma carta para o Lula. Não deixou tirar a fotografia. A imprensa publicou, o Lula até agora não disse uma palavra. Não disse uma palavra. Olha, o Lula, o Suplicy ali, o único senador que o PT tinha nessa casa. E todo mundo tinha medo do Lula, tinha medo dele. Vinha, cobrava, debatia, analisava, cobrava as coisas que tinham que ser. É que ele era do velho PT. E quando o PT foi para o governo, ele continuou sendo do velho PT. Mas essas reuniões agora, essas decisões do PT, cá entre nós, o PT é que está comandando do cotoma lá da cá. Não tem imprensa botar em cima do MDB, que o MDB está comandando. O MDB tem 4 ministérios, uma é michuruca que o outro. Ministério da Agricultura, que está esvaziado. Tiraram praticamente tudo do Ministério da Agricultura. Eu fui ministro e posso dizer, não sobrou nada. Botaram aquele ministério que tinha tirado o Ministério do Turismo. Botaram um ilustre amigo do Dr. Sarney, lá do Maranhão. Ministro do Turismo. Botaram o ex-governador do Rio de Janeiro no ministério, nem sei do que é, institucional, não sei, não consigo entender o que ele faz, o que deixa de fazer. Agora tiraram e botaram no Ministério da Aeronáutica Civil. Então, nesse troca-troca, o MDB tem isso aqui. O resto está na mão do PT. Tirando o ministériozinho que está aqui, outro ministériozinho que está ali, outro ministériozinho que está lá, o resto está na mão do PT. E a dona Dilma? Eu estou gostando muito do prefeito de São Paulo. Esse Haddad é um rapazinho que é muito competente. Botou uns quantos secretários do governo, sem partido, sem ideologia. Para lá, para cá, um assunto não sei o quê. Não, esse eu não boto, esse não tem, não, que eu não quero. Escolheu um técnico especializado da matéria e colocou. E na hora de discutir os assuntos, foi discutir lá com o governador, e debateu e analisou e fez o entendimento onde o governador teve que topar e fizeram junto. Mas esse PT parece que está desaparecendo. Parece que está desaparecendo. Presidente do Supremo Tribunal Federal ia a Porto Alegre agora fazer uma visita ao presídio central. Diante das notícias que vêm a nível internacional, de decisões que vão ser tomadas a nível de instituições internacionais com relação ao presídio de Porto Alegre. Ele ia, marcou que ia, diz a imprensa, eu até não acredito nesse negócio da imprensa, mas ainda não vi muito desmentido, que o governador Tarso conversou dizendo que ele não ia poder estar lá para recebê-lo. Então o presidente Supremo disse que deixaria para outra oportunidade. E diz a imprensa que o Tarso fez para não receber, porque seria uma hora muito delicada e realmente seria uma manchete mundial. O presídio, que é considerado o que está em piores condições no Brasil, com a presença do presidente Supremo, ser uma manchete internacional.
Esse é o PT.
Essas são as realidades de hoje, na verdade.